nas nossas vidas, igreja, comunidade e tudo mais. Só tranquilizando os irmãos aqui, a moça do louvor passou mal, mas ela está grávida, tudo bem, ela já está sendo atendida ali, ela, na hora ali a gente fica meio assustado, mas está tudo bem com ela. A igreja está crescendo, irmão, de todo lado, pessoa, olha lá, tem um nenenzinho ali, pequenininho, as mulheres grávidas, e é isso aí, a igreja está multiplicando. Sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Quem trouxe a Bíblia física aí? Levanta, eu quero ver. Levanta ela bem alto, quero ver. Olha, bastante gente trouxe, isso é muito legal. A gente está fazendo uma campanha como igreja para que a gente possa carregar a nossa Bíblia física. Nada contra os aplicativos, isso é uma bênção também, mas a nossa Bíblia física ali é muito legal porque você consegue acompanhando tudo ali, marcando, enfim, é uma bênção. Eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 8 e depois do 18 ao 13, se você conseguir abrir comigo. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 1 ao 8 e do 18 ao 23. E diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa e assentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. E o povo se reuniu na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Versículo 18 agora. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado no seu coração, e esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente caiu entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quando a semente caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, eu intitulei essa mensagem como A Mensagem do Reino e o Nosso Coração. Pode passar o próximo slide, por favor? Quando nós olhamos esse texto sobre a parábola do semeador, talvez você já tenha lido várias vezes essa parábola, e ela é muito especial porque ela nos confronta, ela faz com que a gente olhe para o nosso coração e não para o coração do nosso vizinho. Amém? Porque o ser humano tem eu estou falando por mim isso, ele tem um problema muito sério de se preocupar demais com a vida do outro, que esquece de cuidar da vida dele. E quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos que Jesus está falando a respeito do nosso coração e o quanto a mensagem do reino e o nosso coração podem produzir frutos do reino nas nossas vidas. Se você parar para analisar o contexto dessa parábola, você vai perceber que a mensagem do reino, ela é a mesma. O que muda nesse contexto é o coração e os frutos que a mensagem produz ou deixa de produzir. Quando nós vemos a parábola do semeador, Jesus fala sobre quatro solos e apenas um dele, que é o solo fértil, foi o que produziu frutos. E a Bíblia compara ali a 30, 60 e a 100 por um. E o que nós precisamos entender a respeito dos frutos do reino na nossa vida é que essa é a mensagem central de Jesus, do Evangelho. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa pregando a respeito do reino. Jesus é batizado no Rio Jordão. Jesus é levado ao deserto para ser provado e então aprovado por Deus. E quando ele começa o seu ministério, a primeira mensagem que ele prega é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Quando nós olhamos para essa preocupação de Jesus, nós vemos que o coração do homem é o lugar onde o reino de Deus precisa estar. O judeu, por sua vez, esperava que o Messias viesse, trazendo uma libertação do povo de Israel, de Roma, que era oprimido por Roma, de forma com força, de forma militar, que exercesse algum governo que tirasse o povo ali que estava sendo subjugado por Roma. E quando Jesus começa a pregar, ele começa a pregar sobre um reino que não era um reino militar, que não era um reino que ia exercer força, poder, como eles esperavam, mas era um reino que ia trazer uma transformação de dentro para fora. Veja, Jesus, os judeus esperavam que o enviado, o Messias, o ungido, viesse e tirasse o povo de Israel das mãos de Roma, libertasse e assumisse um novo governo. E Jesus vem com a proposta de Deus, que era a proposta do reino de Deus, trazendo essa mudança no coração do homem. E é a partir do nosso coração que tudo começa a mudar. E nesse capítulo 13 do Evangelho de Mateus, é onde Jesus fala muito a respeito do reino através das parábolas. Se você for estudar a fundo os quatro evangelhos, você vai perceber que por quase 100 vezes a palavra reino de Deus ou reino dos céus é citada, pela preocupação de Jesus de trazer essa cultura ao homem. E o reino de Deus, ele não é um lugar físico, ele não é um lugar, ele é uma pessoa, e a pessoa é a pessoa de Jesus. E todas as vezes que nós recebemos o reino no nosso coração, o reino de Deus, então, ele começa a produzir frutos, ou deveria produzir frutos. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é a respeito dos frutos do reino nas nossas vidas, ou a ausência dos frutos, caso ele não seja real sobre as nossas vidas. Passa por mim, por gentileza, o próximo slide. O primeiro fruto que o reino produz na nossa vida, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente não vai ter tempo de explorar, vou passar de uma forma rápida, mas tudo isso que eu estou compartilhando com vocês está no capítulo 13 de Mateus. Se você tiver bastante curiosidade e se você tiver dúvida, eu incentivo você a fazer isso, será que aquele pastor está falando a verdade? Você vai em casa depois e lê o capítulo 13 de Mateus, que você vai ouvir tudo isso que eu estou falando. Mas o primeiro fruto que nós vemos aqui no capítulo 13, eu vou dividir sobre 6 parábolas. Aqui nesse primeiro caso é o crescimento do reino, que é a parábola do grão de mostarda, que é o menor dos grãos e se torna uma grande árvore, e sobre o fermento, que Jesus fala sobre essa parábola, dizendo que o fermento é colocado em 3 quantidades de trigo e ele faz com que toda a massa cresça. Todas essas parábolas, quando Jesus vai ensinar sobre elas, ele começa dizendo assim: o reino de Deus é semelhante à parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante à mulher que colocou o fermento em 3 quantidades de trigo. Então ele assemelha o reino de Deus ao fruto que ele pode produzir no coração do homem, uma vez que esse coração é comparado com um solo fértil. Porque os outros solos que Jesus compara são solos que não produzem nenhum tipo de fruto, que é a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu entre as pedras e a semente que caiu entre os espinhos. Mas o primeiro fruto que eu quero destacar aqui do crescimento do reino é a respeito da transformação que ele faz ou que ele traz na nossa vida. Queridos, não existe a menor possibilidade de alguém receber Jesus na sua vida e continuar a mesma pessoa. Não existe. Jesus, quando entra na vida de alguém, ele traz mudança absurda. Se você pudesse hoje fazer um paralelo de quem você é hoje e quem você era antes de conhecer Jesus, tem uma diferença ou não? E essa diferença, ela não é uma diferença que ela foi produzida porque você foi treinado para fazer aquilo. Você fez algum curso, passou por algum método que você melhorou. Não, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e o reino passa a fazer parte da nossa vida, essa mudança acontece de forma natural. E essa mudança acontece, e aqui essas duas parábolas falam a respeito disso, de algo que começa pequeno e começa a tomar uma proporção maior. Então talvez, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, houve algumas mudanças automáticas e imediatas, porque a gente começa a entender agora o mundo com outra ótica. E aí, essa mudança que a princípio poderia ser pequena, ela começa a se tornar grande demais. Ao passo que, se você comparar quem você era antes de Jesus e agora, você vai falar quanta diferença de uma pessoa para outra. E o porquê disso? Porque o reino encontrou no teu coração um solo fértil, onde ele foi depositado, e ele está produzindo esses frutos. Quando nós olhamos para a Bíblia, e o exemplo, o maior exemplo para isso, né, que é bem clássico, é o exemplo de Zaqueu. Quando Zaqueu tem a oportunidade de conhecer Jesus, olha o que acontece com ele. Primeiro, ele reconhece Jesus, que ele era o Senhor. Quando ele reconhece que Jesus era o Senhor, ele se arrepende, porque ele estava fazendo coisa errada. E ele não só se arrepende, ou só tem remorso e descobre que estava fazendo errado, ele muda sua mentalidade e começa a produzir frutos de arrependimento. Tanto que ele chega para Jesus, quando Jesus vai pousar na casa dele, ele fala: olha, Senhor, eu quero devolver, e quem eu passei a perna aí, 4 vezes mais. Então o reino de Deus, que começa pequeno na nossa vida, ele traz essa transformação. E ele começa a transformar de uma forma pequena, assim como um fermento que é colocado uma pequena quantidade numa massa, e ele faz com que toda a massa cresça, e ele vai tomando uma proporção maior. E isso acontece em duas óticas. A primeira é a transformação que o reino faz na nossa vida, e a segunda é a transformação que o reino faz através da nossa vida. Uma vez que o reino entrou na minha vida e transformou, agora eu preciso de alguma forma fazer com que isso alcance outras pessoas. E isso aí é algo que acontece de forma natural. Quando você menos percebe, você está compartilhando Jesus com alguém. Quando você menos se dá conta, você está testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. E é legal contar testemunho, como a Adi falou aqui: comprar casa, comprar carro, ser promovido. Tudo isso é muito legal e é propósito, e você pode sonhar com isso, não tem problema nenhum, não é pecado. Mas falar daquilo que Jesus transformou a sua vida é muito mais poderoso do que dizer que você comprou um carro novo. Falar daquilo que Jesus transformou o seu caráter é muito mais poderoso do que aquilo que Jesus te entregou como bens. E essa transformação, que começa pequena, ela começa a crescer. E está errada a palavra reino. Quando o reino de Deus entra no nosso coração, precisa ser acompanhado de transformação. Ele precisa. Não tem como a gente bater no peito e dizer que o reino de Deus encontrou o nosso coração e nós continuarmos da mesma forma. Passa para mim o próximo slide, por favor. O valor do reino. Aqui são outras duas parábolas, sobre o tesouro escondido e sobre a pérola valiosa. O tesouro escondido, Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. E um homem vai lá e encontra esse tesouro, esconde ele, volta para casa, vende tudo que ele tem para adquirir aquele pedaço de terra. A pérola valiosa fala a respeito da parábola do homem que comercializava pérolas, e quando ele encontra uma pérola de valor, ele vende tudo que tem e compra aquela pérola, trazendo essa clareza sobre o valor que o reino de Deus tem para as nossas vidas. E um exemplo para isso também é a vida do apóstolo Paulo, que tinha posição, que era um religioso influente da época, que tinha tanto conhecimento, e ele chega um momento da vida dele que ele fala: ó, tudo que eu tenho eu declaro como perca, para que eu possa ganhar a Cristo. E quando nós entendemos o valor do reino de Deus, não significa que você vai abrir mão de tudo da sua vida, mas de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, você abre mão. Porque afinal de contas, você é como aquele homem que encontrou um tesouro valioso, enterrou, voltou, vendeu tudo que tinha para comprar aquele pedaço de terra. Quando nós encontramos o reino de Deus de verdade, o Senhor passa a ocupar o lugar de prioridade na nossa vida. A nossa vida continua da mesma forma. Nós continuamos trabalhando, estudando, casando, multiplicando, tendo filhos. As coisas normais acontecem. Mas aquilo que para nós tinha valor antes, hoje não tem tanto valor, porque nós encontramos o tesouro valioso, a pérola valiosa. E essa parábola é muito fácil de entender, porque quando nós estamos sem Jesus, estamos perdidos aí fora, nós tentamos encontrar de diversas formas coisas que vão preencher o nosso coração. E talvez o teu testemunho seja diferente do meu. Alguns procuram na droga, outros procuram nos prazeres, outros procuram no dinheiro, outros procuram na fama, outros nas posições, outros procuram em todas essas coisas junto. Mas a verdade é que nada disso satisfaz o coração do homem. Mas quando nós encontramos o valor do reino de Deus, nós tratamos isso como algo mais valioso sobre as nossas vidas. Amém? Terceiro e último ponto é sobre o destino do reino. E essa parábola fala a respeito do trigo e do joio e também da rede dos peixes. O trigo e o joio fala a respeito da parábola onde o trigo foi semeado e o inimigo veio e semeou junto o joio. Aí os servos chegam pro Senhor e falam, e aí, vamos arrancar o joio já? E o Senhor fala, não, vamos deixar que cresça junto. Na hora certa, eles vão ser cortados. E uma curiosidade sobre o joio, ele é muito parecido com o trigo. Por isso que é difícil de identificar. Quando eles são novinhos, eles são todos iguais. A diferença é que o trigo, quando ele cresce e amadurece, ele se dobra. Olha que interessante. E o joio não, o joio continua com a cor mais esverdeada e continua em pé. E aqui o Senhor fala, ó, quando chegar a hora certa, nós vamos colher o trigo e vamos arrancar o joio, e o joio será jogado no fogo. Aqui o Senhor Jesus está falando a respeito do destino do reino. Ele está falando daqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. E isso é uma verdade bíblica. Você acreditando ou não, se você crê que a palavra de Deus é verdadeira e que ela é a palavra de Deus, essa parábola está falando a respeito da separação daqueles que serão salvos e daqueles que não serão salvos. Outra parábola é sobre a rede e os peixes, também falando sobre a salvação, também falando sobre o destino eterno da nossa alma, onde a parábola do reino é semelhante à rede que é jogada ao mar e puxada os peixes, e quando chega na praia separa aqueles que vão ser jogados fora e aqueles que vão para o cesto. Então a rede está sendo lançada hoje, mas chegará o dia em que os peixes serão separados. Passa o próximo, por favor, o último. Queridos, o reino de Deus, ele é sintetizado em uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus. Quando nós temos Jesus na nossa vida, e o nosso coração é comparado ao solo fértil, esses frutos que eu citei aqui de forma rápida, eles precisam ser reais na nossa vida. Nós precisamos ver o reino crescer em nós e através de nós. Nós precisamos valorizar o reino, porque afinal de contas nós encontramos aquilo que era mais valioso, que a nossa alma ansiava. E nós precisamos entender que esse reino tem um destino. Hoje a rede está sendo lançada, mas chegará um dia que os peixes serão separados. O reino transforma quem o recebe. O reino vale mais do que tudo que nós podemos possuir, e o reino nos prepara para o encontro com o nosso rei. Passa o último slide agora, por favor. Eu quero deixar nessa manhã uma pergunta para você. Diante de tudo isso que eu falei, a semente não muda, o reino não muda. Pode subir o pessoal do louvor? A semente não muda, o reino não muda. O que muda é o nosso coração e os frutos que nós produzimos ou deixamos de produzir. E essa é uma pergunta para provocar você nessa manhã hoje. Como está o seu coração? Tudo aquilo que Deus tem semeado sobre a sua vida, tem produzido frutos? Tem frutificado? Tem multiplicado? Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, nós vamos orar.